Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz, estamos no Nova Geração 166, Perceber Deus. Bem, vamos agora para a questão seguinte, 244, né, de O Livro dos Espíritos. Estamos na segunda parte, capítulo 6, Percepção dos Espíritos. É algo muito interessante, né, o entrelaçamento de temas que Kardec faz. Porque observe que nós estamos trabalhando o tema percepção do tempo, aí ele trabalha ligado a isso a percepção do passado e a percepção do futuro, né? Foram nossos programas anteriores. E ligado a essa questão, não é a parte, são os espíritos que colocam isso. Porque ao responder sobre o futuro, eles falam do passado e classificam e definem a percepção do passado muito parecido com a do futuro. E os próprios espíritos levantam o tema, junto com Kardec, de que a percepção do passado e do futuro está relacionada com a percepção de Deus. Olha que interessante, né? Tá aí, basta dizer que Kardec pergunta na 242 sobre a percepção do passado, na 243 sobre o futuro, na 244, Kardec pergunta a percepção de Deus. Os espíritos veem Deus? Simples e direto. Então, é muito curioso, porque há um vínculo aí de ampliação. Meu amigo, se você não consegue perceber nem a sua história atual, é perceber. Como é que você vai perceber Deus? O que é perceber a história atual? É entender como as coisas se processaram, entender como as coisas lhe afetaram, entender como foi sua formação, entender como é o seu desenvolvimento hoje, entender o que é que você aprendeu ano passado em relação a esse. É uma percepção isso. Se você não tem sequer uma abertura para pensar na possibilidade de dar uma olhada nas suas vidas passadas, porque você não tem coragem, não tem força, etc., como é que você vai perceber Deus de uma forma mais objetiva, mais verdadeira, mais impactante? Então vamos observar aqui que o que Kardec está falando é uma tese espírita muito, muito pouco compreendida pela grande maioria, inclusive dos médiuns. Ampliar a percepção é abrir possibilidades de desenvolvimento intelecto-moral. Porque muita gente no Espiritismo trata a mediunidade a título de exceção. Não é, é simplesmente uma percepção a mais. É só isso. Tem a percepção mediúnica, tem a percepção do passado, tem a percepção do futuro, tem a percepção de Deus. Tudo é percepção. Né? E aí o povo que não lida bem com essa realidade, seja a percepção do passado, seja a percepção mediúnica, que é o tipo do espírito que é muito bem fácil de caracterizar, são espíritos que fogem da vida. Né? O povo que não quer enfrentar desafio. Né? É cheio de barreiras, às vezes de frases, mas é tudo proteção. São pessoas que não estão dispostas a abraçar o sofredor. São pessoas que não estão dispostas a abraçar o seu sofrimento. Com 30 mil aspas, são os metidos a intelectuais. Porque os verdadeiros intelectuais, obviamente, é outra história. Né? O verdadeiro intelectual é Kardec, que ajudava a gente em presídio. Que pagava salão para poder dar aula para criança pobre. São os verdadeiros. Mas tem os falsos, né? Que são os intelectuais de gabinete. Cheio de palavra difícil, cheio de novidadezinha, tudo bonitinho, mas e nada, né? Não sai nada dali. Então, é muito sério. Porque, no fundo, quando a gente bloqueia isso, nós estamos bloqueando a nossa percepção de Deus. Aí, a coisa ficou séria. Quem que botou esse tema junto? Tu tá inventando agora, meu amigo, Livro dos Espíritos, tá tudo junto. Você acha que Kardec é bobinho? Ele botou aí porque era para preencher linguiça, porque tinha que completar a página. Você realmente acha isso? você realmente acha que, eu não vou dizer o mais para não cometer um erro, mas com certeza um dos livros de psicografia mais criteriosa da Terra. Eu acredito que o mais. Então não dê muito espaço para o acaso nesse livro. Porque, primeiro, as perguntas têm um histórico. Não é de Kardec, não. Kardec já pega perguntas de outros estudiosos, do amigo dele, que dá os cadernos para ele, e ele já parte dali. Feito por o maior intelectual francês da época. Isso é dado histórico. Organizado por psicografia indireta por muitos médiuns. Vários, talvez uma dezena. Verificado em milhares de reuniões mediúnicas em todo o planeta. Corrigido. Versão final, assinado Kardec Espírito Verdade. Versão final. Não é um livro do Cristo. É um livro produzido e revisado pelo Cristo. Psicografia indireta. Vocês nunca, ninguém se deu conta, não? Por que é que usou psicografia indireta para esse livro? Para ter um mínimo de interferência humana. Então não me diga que isso aqui está por acaso. Não, o cara até que botou aí porque achou bonitinho. Por causa do tamanho da letra. Não foi. Então a gente está falando de uma coisa muito grave. Porque na hora que a gente bloqueia percepção mediúnica. Quando eu digo bloquear é criar medo, criar misticismo, ficar adorando. Porque tudo é forma de combate, gente. Adorar o médium e tratar o médium como doente são duas faces da mesma estratégia. Bloquear a percepção. Porque o médium adorado é o médium doente. E o médium tratado como doente, ele pode adoecer também. É ser contra. Criar pavor em informação de vida passada, pegando a distorção para dizer que é a regra, é também bloquear. Então tudo isso é bloquear a nossa relação com Deus. Ah, quer dizer que eu só tenho relação com Deus se eu tiver mediunidade, se eu tiver regressão de memória, mediunidade ostensiva? Não. Mas à medida em que você bloqueia emocionalmente esse desabrochar em você, porque ele enfiar, às vezes, dentro do centro espírita, que é ruim, que é perigoso, que é errado, você também emocionalmente começa a embaçar, a bloquear a sua percepção de Deus. Por quê? Porque Deus é que criou tudo. Só por isso. Entendeu? Um exemplo bem didático. Se você não é capaz de cuidar de um pequeno corte, de uma pequena ferida sua, como é que você vai cuidar de um leproso? Se você não é capaz de perceber algo um pouco mais belo, como é que você vai perceber Deus melhor? Porque não se iluda. O medo da dor é o medo do prazer saudável. É o mesmo caninho que passa tudo. Espíritos que fogem da dor verdadeira, eles vão desenvolver morbidez, né? Prazer sexual com violência. É uma morbidez desenvolvida porque o indivíduo não quis e não se preparou para lidar com a sua dor real. A dor real vai lhe purificar e vai lhe levar ao prazer real, que é mil vezes maior do que qualquer prazer sexual. Sem desprezo ao prazer sexual. Então a gente está numa área muito sensível, que é a área da percepção. Trabalhar para bloquear a percepção, para criar reações emocionais contrárias a uma ampliação de percepção, é o projeto das trevas. É materializar o ser humano. Porque o indivíduo que tem uma percepção minimamente educada, ele vai ter um prazer gigantesco em ver um pôr do sol. Ele vai ter um prazer gigantesco em passar uma hora olhando para as estrelas. O indivíduo que não tem vai ter que encher a cara. Tem que usar cocaína. Vai ter que fazer parte de eventos de massa em que ali ele consegue sentir alguma coisa. Por quê? Porque ele não desenvolveu percepções mais sutis. É simples assim. Então, se a gente pode resumir, a grande estratégia das trevas hoje, instalada e executada no nosso movimento, para nossa tristeza, e quem fala isso lá atrás é o próprio Emmanuel, dizendo que a obsessão das instituições é muito mais grave do que a obsessão dos indivíduos. E fala que no Espiritismo, estou falando de uma mensagem de quase 50 anos atrás, não, de mais de 50 anos atrás, um pouco mais, que já, ele, naquela época já observa essa instalação do movimento espírita. É isso, gente. Hoje nós temos pessoas que se dizem espíritas, que dão curso, que fazem palestras, que se colocam numa posição de autoridade e bloqueiam, como fariseus, a ampliação das percepções. E aí, meu irmãozinho, no final da história, estão bloqueando a nossa relação com Deus. É muito grave. Muito grave. Por isso, no Apocalipse está lá escrito, Cristo dizendo, aquele que pecou contra mim será perdoado. Mas o que pecar contra o Santo Espírito, ou o Consolador, como queiram, não será perdoado. Em que sentido? Não tem mais chance na Terra. Ou seja, quem está fazendo isso agora não vai ter mais chance no planeta. Porque a desgraça é muito grande. Então, quando a gente fala de tudo isso, nós não estamos falando de uma filosofia extremamente interessante e curiosa, que é. Mas nós estamos falando da nossa percepção da vida. Como é que você está percebendo a vida hoje? Porque isso vai ser o indicador da sua relação com Deus. Não me venha com essa, que você só percebe as coisas pela ótica da maldade, da inveja, do ódio, que você, que a sua percepção de dor, que a sua relação com a dor é de extrema fuga. Estou falando da dor que brota, não é buscar dor, né? Que brota, que os acontecimentos, né, fazem brotar. Que você busca prazer de forma desequilibrada e você tem uma ótima relação com Deus. Não é assim, é mentira, não tem. Um espírito que está cultivando tudo isso, a percepção de Deus dele é extremamente pobre. É a mesma coisa se dissesse, não, eu estou com um bocado de problema na minha vista, estou com, não faço higiene, está cheio de meleca, e eu não cuido, e não sei o quê, e meu olho está inchado, e eu estou vendo tudo bem. Não está. Você pode achar que está, mas não está. Não tem como. Então, questão 244, os espíritos veem Deus? Eu acho que nessa hora, gente, muito espírito olhou para o relógio e disse, ó, eu vou ter que ir ali, que não é uma pergunta muito fácil, né? Ó, ele falou, vai, responde uma vez. Eu acho que teve uns que tipo, olharam para o lado e disse assim, eu quero é ver. Outros assim, ó, eu lembrei aqui, ó, acabaram de ligar, tá tendo uma emergência ali, eu sou médico, eu vou ter que atender o povo. Eu acho que aconteceu alguma coisa do tipo. Brincadeiras à parte, é uma pergunta... Agora eu acredito que isso aconteceu, que eu vou dizer. Porque assim, codificação, Cristo, João Evangelista, que era realmente o responsável direto, tá certo? Espíritos de diversos portes, todos muito evoluídos, e uma plateia de espíritos aprendizes. Trabalho do bem não é escondido, não. Eu acho que os espíritos aprendizes que estavam lá, né, no auditório, né, enfim, na geral, deve ter olhado um para o outro e disse assim, e agora? O que é que eles vão responder? Como é que responde isso? Vem ou não vem? Não vem? Ah, então vai dizer que eles estão deserdados de Deus? Deus não está cuidando deles? Olha que delicado. Vem, mas a gente não está vendo Deus. Olha que coisa curiosa. Resposta. Apenas os espíritos superiores o veem e o compreendem. Ponto e vírgula. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Isso é fantástico, isso é lindo. Todos nós, todos podemos sentir Deus. Daí, gente, é um tema muito delicado. A gente tem que tratar com muito carinho, porque, assim, o tema percepção, no fundo, é nós estamos expandindo a nossa capacidade de sentir Deus ou não. É isso. O silêncio, a meditação, a prece sincera, a oração, né, com fé, a atividade mediúnica, a atividade emotiva em relação a quem mais sofre, encarnado ou desencarnado, a percepção do nosso passado, dessa encarnação ou de outras. Tudo isso amplia a nossa capacidade de sentir Deus. Então, assim, gente, não dá para abrir mão dessa compreensão espírita. Não dá para ficar calado quando os fariseus estão pregando contra o Evangelho mais uma vez. Esse ponto não dá para abrir mão. Nós estamos falando da nossa relação com o nosso Pai Criador. Não dá. O que eu posso dizer é que qualquer um que tem uma ínfima experiência em relação aos espíritos evoluídos, de um contato um pouquinho maior com Deus, muda a sua vida para sempre. 30 segundos. Se a gente consegue sentir Deus um pouco mais por 30 segundos, você nunca mais será a mesma pessoa. Se a gente pode sentir um pouquinho mais o quanto Deus nos ama, você mudou. Aquela outra pessoa morreu. A grande transformação é essa. Esse é o ponto supremo das grandes iniciações do passado. É o ponto supremo. Não há nada mais do que isso. É sentir um pouquinho de Deus, meu amigo. E se sentir, você vai dizer... Eu podia ter sofrido 30 mil vezes mais que valia a pena, e ainda era pouco, para alcançar essa aparentemente minúscula experiência de 30 segundos que seja. Então precisamos ler essas frases, essas revelações com muito carinho, porque o assunto é extraordinário, e não é apenas uma filosofia, não é apenas uma teoria. Estamos falando de que rumo nós vamos dar a partir de agora para o nosso destino espiritual. Espero que você tenha gostado, né? Se eu não pedi no começo, não lembro, avalia, é muito importante, porque a gente quer estreitar laços com todas as pessoas que sintam esse impulso na alma. Um grande beijo no coração, vamos à nossa segunda parte. Filhos, esta questão é muito especial que vocês estudaram. Na verdade, grande parte do Livro dos Espíritos é extremamente especial e a pequena parte é muito especial. É uma obra singular. E eu realmente espero que vocês comecem a amadurecer para isso. Para que, iniciando hoje, em 2, 3 encarnações, vocês entendam o básico dessa obra. Seria tão bom para a Terra que tivesse muitos indivíduos que entendessem de fato essa obra. Vamos compreender que, de forma muito discreta, há uma escada nesta questão. Uma escada iniciática, porque fazíamos exatamente o mesmo no passado. Ponto culminante: compreender e ver Deus. Ponto inicial: adivinhar e sentir. Vejam o sentido inverso dessa resposta. Primeiro, o indivíduo adivinha Deus. Ah, acho que existe alguém que criou isso. Isso é adivinhar. É a fase que a maioria dos espíritas estão hoje ainda. A maioria está assim. Quando diz, Deus existe porque se prova por sua obra. É o nível 1. É o nível primeiro, é o mais básico. É adivinhar. É, ah, existe. Deve existir, porque tem isso aqui. Deve existir tal animal, porque eu estou vendo os rastros dele. Deve existir tal pintor, porque estou vendo aqui pintura. É o nível adivinhar. Então, o adivinhar aí não é de brincadeira de adivinhação. É de... deve existir. Mas por que a palavra adivinhar pode ser considerada apropriada? Porque dizer que existe é apenas um chute. Como vocês dizem. É, deve existir. Ah, está tudo aí feito, alguém deve ter feito. Isso é muito pouco. Muito pouco, muito primitivo. Estamos, em maioria, ainda numa fase primitiva em nosso grupo espírita. Pessoas falam, Deus existe, está na fase de, eu acho que existe. Vamos pensar como seria isso em termos didáticos. Você chega em sua casa e diz, alguém deve ter ajeitado, porque está tudo organizado. Ok. Muito pobre. Você chega em sua casa e vê tudo limpo e organizado. E você não apenas sabe, adivinha que alguém arrumou. Você sente. Ah, esta pessoa me ama. Veja o que ela faz por mim. Entendem, espíritas, como é tão diferente vocês ficarem só no nível adivinho. O nome é muito bom, porque os adivinhos eram religiosos primitivos. Combina muito, porque é primitivo, é inicial. Então, primeiro, o indivíduo adivinha. Deus existe, óbvio. É, só pode ter feito. Quem fez isso? Só pode ser ele. Quem fez, eu chamo de Deus, é pronto. Um passo a mais. Sentir. Ah, amigos, como estamos distante disso em nosso movimento encarnado. Sentir. Não fiquem chateados, mas essa é a realidade. Muitos aí que se acham muita coisa, não sequer têm um bom nível enquanto espírito inferior. É preciso sentir Deus e ampliar esse sentimento. Hoje quero dar para vocês um exercício iniciático, sim. Pelo menos, quando eu ministrava, era para discípulos. Muito importante. Façam isso e vocês verão transformações profundas. A cada manhã, para quem quiser começar muito pouco. A cada manhã e a cada tarde, para quem conseguir um pouco mais. E depois, a cada manhã, a cada tarde e a cada noite. Porque hoje não há mais iniciações como no passado. Hoje iniciamos quem quer ser iniciado por esforço próprio e autônomo. Então, nós ensinamos. Nós não vamos criar estrutura perfeita para vocês como fazíamos. Hoje vocês têm o saber, mas têm que ter o esforço também da autonomia. Pensemos assim. Cada manhã você vai ter que sentir Deus em algo objetivo, sem conversa mentirosa. Algo vale despertar o sentimento por Deus. Não é olhar uma borboleta e dizer alguém inteligente deve ter feito. Não, nível muito baixo. Que sentimento Deus quer que eu desenvolva a partir dessa borboleta? Sentir. À tarde, observar outra coisa. Que tal descobrir Deus na face de uma pessoa sofrida? Que sentimento Deus quer me passar com essa face? À noite, que sentimento quer Deus me passar com estrelas? Óbvio, são exemplos. Mas tem que buscar algo no mundo externo que desperte um sentimento em relação a Deus. Espírito muito, muito atrasado, adivinha que Deus existe. Espírito inferior, um pouco melhor, sente que Deus existe. Espírito mediano, pouco melhor que inferior, ele sabe porque adivinha, ele sente que Deus existe. Adivinha e sente. Resultado, ele tem certeza que Deus existe. Porque tanto o intelecto, o adivinho, quanto o sentimento concordam. Quando o intelecto e o sentimento concordam, você tem algo chamado certeza profunda. Gostaríamos que em duas ou três encarnações espíritas já estivessem nesse nível. Certeza da existência de Deus. Penso que vocês podem acelerar esse processo. Penso que é boa ideia. Porque poder pode. O Cristo é o caminho. Cada um vá na velocidade que deseja. Demos uma sugestão para nós extremamente preciosa. No passado, pouquíssimos tinham acesso a isso. Hoje, o próprio Cristo ordena. Compadeçam-se dos pequeninos, dos muito inferiores, e ensinem a todos o caminho para meu Pai. Cumprimos essa ordem do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.